Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos finalmente de volta aí, depois de um hiato, e eu me responsabilizo em razão desse hiato aí. Essas duas últimas semanas têm sido bem complicadas para mim no trabalho. Estava entrando 8 e pouca, saindo 11 e pouca. Então, o Bruno não tem culpa dessa vez. Estava disponível para gravar. Eu que não estava conseguindo mesmo. Mas, como sempre, estou aqui com meu parceiro de canal, @coachbarandas. Estamos de volta agora dessa vez, infelizmente, para falar e analisar aí de forma diferente uma situação nova, que é o Patriots eliminado, né? Faltando ainda 3 rodadas. Acho que para a maioria dos nossos ouvintes, se não todos, é uma situação nova. Bruno, estamos de volta. Peço desculpas, não só a audiência, a você pela nossa ausência, como já falei em off, mas estamos de volta dessa vez, Bruno.
É isso aí, cara. É uma situação nova para todo mundo, né? Acho que ninguém está acostumado com isso, ninguém gosta disso, né? A gente está vendo agora muita separação em quem são os fãs de verdade, quem é a galera que tava porque gosta de ver o time ganhar, né? Essa galera aí foi torcer pro Chiefs, foi torcer pro Baltimore, foi torcer, sei lá, foi torcer pra puta que pariu, quer que se foda. Mas é isso aí, não precisa pedir desculpa de nada não, cara. A vida de todo mundo às vezes enrola, né? E paciência. Agora a gente começar a pensar no que vai rolar daqui pra frente, né?
É, Bruno, você mesmo tinha sugerido aí, tava falando comigo agora em off, e eu concordo contigo, a gente vai fazer uns programas um pouquinho diferentes. A gente talvez vá trazer uma análise dos jogos, sim, mas esses 3 últimos jogos, esses dois ou um jogos que faltam, né, agora, não são tão relevantes, né, pro andamento do time. Pode ser que pontualmente a gente faça algumas observações, mas a gente já vai, como você queria dar o recado, começar o nosso estudo para off-season.
Eu acho que para esses próximos jogos vale a pena a gente falar, né, mas do ponto de vista de quem tá aparecendo, né, quem tá mostrando
quem
alguma
testado,
coisa de nova, exatamente, né. Já na questão de projeção do elenco para a temporada que vem, né?
Exato. E aí a gente, como eu estava falando e você mesmo sugeriu, já estamos começando nossos estudos aqui para trazer para vocês as consequências disso, né? Para o 2021, pensando no futuro, né? Isso envolve off-season, draft, uma penca de cap, né? Que está relacionado, enfim, uma série de coisas. Acho que esses são os... Não é nem nossa sessão de recados, mas essa comunicaçãozinha inicial, mas os recados padrões segue a gente lá no Instagram, no @DoYourJobPodcast. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, que não só tem discussões sobre futebol americano, mas sobre tudo, brincadeiras à parte, é um prazer estar nesse grupo com todo mundo lá. Manda uma mensagem pra gente, que a gente já deixou até o link pronto, então a gente deixa o link e vocês entram. E nos sigam no Twitter, e fiquem ligados também no YouTube, a gente vai lançar conteúdo legal por lá, que é no canal do Your Job Podcast, mas no YouTube. Bruno, acho que esses são os recados. Podemos ir para o nosso tradicional quadro de notícias?
Não, só para explicar para a galera rapidinho como é que a gente vai fazer, né, daqui para frente. A gente,
claro.
Hoje a gente vai fazer um sumáriozão, né? Beleza, o que aconteceu, o que fazer agora. E a partir da semana que vem a gente já trazer uma análise em questão do elenco do Patriots, onde estão os buracos, quais são os grandes nomes da free agency, e aí programa a programa a gente fazer uma análise sobre cada posição, né? Então, ver quem são os possíveis alvos na free agency, ver quem são os possíveis alvos no draft, né? A gente vai começar a fazer essa pesquisa a partir de agora, para já trazer o melhor guia para a próxima temporada para você, torcedor do New England Patriots.
Perfeito, Bruno. E como o Bruno falou, a gente vai tradicionalmente passar para o nosso bloco de notícias, depois fazemos uma análise bem breve do jogo do Patriots e Dolphins, que eu acho que também aqui ninguém quer ficar ouvindo um jogo que nos eliminou, mas acho que tem alguns pontos importantes a serem esclarecidos, e por fim a gente não vai fazer nossa análise dos próximos jogos, mas vai trazer esse bloco, como o Bruno falou, e agora, né? Como os primeiros passos, os primeiros pensamentos, né, para a próxima temporada, o que a gente pode destrinchar ou não, o que a gente pode falar desse elenco, quem estaria podendo ser testado, enfim, uma série de coisas aí logo nesse início. Então a gente já retorna com o nosso bloco de notícias, galera. Estamos de volta aqui com o nosso bloco de notícias. E a gente tem algumas notícias para passar. Eu acho que por ordem cronológica, vamos começar com a lesão do Gilmore, né? Para quem estava assistindo o jogo contra a Miami, foi uma lesão que, no lance, né, o visual, né, o vídeo da imagem, parecia que ele tinha machucado a posterior de uma perna e o joelho de outra, no mesmo lance, porque ele escorregou. Então, assim, e quem viu ele saindo de campo viu que ele não estava conseguindo botar tanto peso nas pernas, estava saindo devagar, foi bem preocupante. Mas a boa, abre aspas, leia-se, boa notícia, é que foi, abre aspas, apenas uma ruptura de quadríceps.
Apenas.
Exato, apenas, né? Mas assim, dado. Assim, até se tiver algum médico ou fisioterapeuta nos ouvindo, é óbvio que a gente acaba tendo bastante contato com isso, o Bruno, por ser técnico, né? E eu por ter jogado muito tempo e ter me tratado, me ferrado inteiro, e por ler bastante a respeito, a gente entende que, ao meu ver, é uma ruptura de quadríceps. Apesar de ter uma consequência cirúrgica, né? Que ele pode perder aí parte da preparação ou nenhuma parte da preparação para o ano que vem, é algo um pouco mais recuperável para você voltar no ápice do que quando você opera um joelho, ainda mais com 31 anos e ainda mais na posição de cornerback na NFL, né? Acho que a ruptura de quadríceps, óbvio que pode gerar algumas sequelas, algumas consequências, mas eu acho que é um pouco mais brando. Então, assim, por isso a explicação do apenas, mas para quem viu a imagem, esperava o pior, sabe, Bruno?
Foi assustador, né? Mas aquela parada, a temporada já foi pro saco, né? A temporada já foi pro caralho. Agora é tempo para ele se recuperar, né? Espera-se que ele esteja bem pra temporada que vem, vamos torcer para isso.
Acho que na ordem como eu falei, seguindo a ordem cronológica, foram anunciados aí essa semana os Pro Bowls, e o Patriots teve 3 jogadores, o próprio Stephon Gilmore, né? Indiscutível, unânime. Jake Bailey, uma grata surpresa, e que eu não queria que tivesse aparecido tanto, mas que bom que apareceu também, quer dizer, que bom que ele teve essa temporada dele, mas eu não queria que tivesse aparecido tanto, né? Ou seja, nosso Panther aí com sua primeira indicação para Pro Bowl, e uma indicação bastante justa, vamos ser sinceros, né? Fez um baita trabalho. Por fim, Matthew Slater, né, cara? Eu até anotei aqui na pauta, Bruno, um tópico rapidinho, não vamos se aprofundar tanto, mas Slater tinha que ser Hall of Fame, Bruno. Pra mim, ele é o melhor jogador de Special Team, tirando, obviamente, Kicker, que são outras classificações, né? Kicker e Panther, mas ele é o melhor jogador de Special Team da história pra mim, e eu acho que pra muitos analistas aí, Bruno.
Cara, eu acho que não é nada forçado dizer que ele seja o melhor de todos os tempos, mas eu também, ao mesmo tempo, acho difícil ele parar no Hall da Fama, né? É difícil pra Kenton levar um cara que não produziu tanto na sua posição específica, né?
Não vão gastar uma indicação com isso, pode
exatamente
ser.
Não, e mesmo que seja indicado, tem aquela, pô, vai entrar quem, mas vai estar na classe com ele. Tem uma galera aí que não entrou até hoje. Enfim.
Realmente.
Eu acho que ele com certeza vai entrar pro Hall da Fama do Patriots. Isso é menor, não tem a menor dúvida disso. Mas pro Hall da Fama da NFL, a gente realmente fica nesse questionamento se vai acontecer, apesar de, com certeza, ser merecido, né?
Sim. Você acha que o Indo Peixe foi snub, foi snobado, abre aspas, né?
Não, com certeza.
Eu acho o caso mais... Exato, né? Com 9 picks, 9 ou 8?
8 picks, tá ligado? 8 picks. Se eu não me engano, é o líder da NFL em interceptações, né?
Eu acho que o Howard tem mais que ele.
Teve 5 jogos seguidos com interceptação, 6, sei lá. Pô, o cara tá fazendo uma puta temporada e é absurdo ele ter ficado de fora, né? Se a gente vai falar de alguém, tem que ser dele. Foi o cara.
Eu acho impossível, acho que a gente pode ver ele ainda, né? Porque alguns times provavelmente não vão pro algo bem raro pro Patriots, né? Mas alguns jogadores de alguns times que estão nos playoffs não vão pro Pro Bowl, né?
Mas eu acho que esse ano o Pro Bowl é só... Vai ter jogo do Pro Bowl esse ano? Eu acho que
não,
esse ano...
eu acho que não, mas eu acho que eles provavelmente... entendi o que você falou. Talvez não tenha necessidade de chamar um substituto se não vai ter jogo.
Eu acho que esse ano o Pro Bowl é só indicação mesmo.
Não, faz sentido. Você tem razão. Eu tava pensando com a cabeça, usualmente, como acontece, né? O jogador
normalmente
dispensa porque tá no playoff. Sim. Mas você vê mais algum outro, por exemplo, eu ia falar o David Andrews, né, mas teve uma temporada conturbada com algumas lesões e por exemplo, o Hudson não foi para os playoffs, que é o center, que para mim é um dos melhores centers da liga, que é do Oakland, não foi para os playoffs, desculpa, não foi pro Bowl, ou seja, pro Bowl é complicado, né, quando você abre para fã, não é ao pro, sabe?
Não, vamos ver o ao pro como é que vai ser, né?
Eu acho que essa é mais importante. Acho que de Pro Bowl, temos a falar é isso, e a gente passa para o último tópico, que saiu agora, fresco, a gente está gravando na quarta-feira, saiu agora essa notícia, que o técnico de QB, né, o Jed Fish, foi contratado por Arizona, né, para assumir 2021 como head coach lá, e a gente perde mais um assistente aí. Eu estava até discutindo com o Bruno, vou deixar o Bruno se estender sobre isso, já sei até a opinião dele, mas... por exemplo, em caso do Josh McDaniels, que eu não acredito que vai sair, mas vai que aconteça, a gente perde o possível substituto ou não? Bruno, o que você acha a respeito disso? Vai fazer falta?
Cara, eu acho que falta faz, né? Você está perdendo um técnico de posição de qualidade, na posição mais importante do ataque, né? Vai dizer, pô, um trabalho de merda, o Cam Newton não jogou nada. Tipo assim, cara, a gente viu claramente que o Cam Newton é um cara que tá extremamente limitado, né? Existiu um motivo pra ele rodar na free agency assim até tão longe. Mas, assim, não dá pra botar a culpa no coach, né? Assim, talvez poderia ter feito alguma coisa melhor, mas até onde vai a capacidade do jogador de adaptação, a capacidade do jogador de aprender coisas novas, né? A gente viu muita limitação dele nesse fato. Mas perder o dia difícil, eu acho que assim, a gente perde por perder um bom coach de QB, mas a gente não perde uma questão de substituto. Não sei se eu via ele como substituto do McDaniels. Eu sinceramente hoje eu olho para a comissão técnica e não fica muito claro, né, quem seria esse substituto de coordenador de ataque. Talvez hoje a gente ainda não tenha um cara in-house, né, e talvez isso seja um problema. Por que que eu digo que seja um problema? Porque muitas vezes a gente vê, né, quer dizer, na maioria das vezes a gente vê o Patriots promover de dentro, né? O Patriots tem essa questão do next man up, né? De você, praticamente uma meritocracia, né? Que a gente sabe que dentro do esporte funciona muito bem, não vou nem entrar no ponto de se funciona politicamente, blá blá, enfim, né? Mas dentro do esporte é o método, a meritocracia, e eu acho que isso motiva muito o trabalho dos técnicos do Patriots, né? De você saber que você vai ter a sua oportunidade, né, que a tua hora vai chegar, enfim. E como a gente viu rolar com o Patricia, como a gente viu rolar com o Flores, como a gente viu rolar com o próprio McDaniels lá muitos anos atrás, a gente viu rolar com o Bill O'Brien, né, o pessoal que é promovido de dentro. E a única vez que eu lembro do Patriots contratar coordenadores de fora foram em duas situações, né, duas onde você não tinha um claro sucessor dentro da equipe. Né. A primeira foi a do McDaniels, né, com a saída do Bill O'Brien. O McDaniels já tinha sido coordenador do Patriots por muito tempo, ficou fora por 2 ou 3 anos que ele foi ser head coach.
E foi quase chutado de Denver.
Não, depois de Denver ele ainda foi para St. Louis para ser coordenador, né, e aí depois acabou voltando ao Patriots. Por quê? Porque o Bill O'Brien, depois de 2 anos, saiu. O Patriots não conseguiu formar alguém embaixo dele a tempo, né, a gente sabe que não é um trabalho tão rápido, e trouxe o McDaniels, que era um cara de casa já de volta. E o outro foi na temporada passada, a gente tinha acabado de perdeu o Patricia, aí veio o Flores, aí perdeu o Flores, obviamente não deu tempo de desenvolver alguém abaixo, e o Patriots trouxe o Greg Schiano para ser o coordenador de defesa, né, que acabou tendo problemas pessoais e saiu, resolveu se aposentar, que tinha que ficar perto da família, teve algum problema, né, familiar aí, e se afastou. E aí foi quando o Bill Belichick assumiu a defesa, e aí começou o desenvolvimento aí do Jared Mayo, do Steve Belichick, que o Mayo que tá há pouco tempo, né, mas o Steven Belichick já tá há bastante tempo aí na comissão técnica, e começou esse preparo deles, tanto que no início eles começaram a chamar jogadas os dois, e depois foi passando mais pro Steve Belichick, que a gente tá vendo cada vez mais próximo de estar nessa função aí de coordenador de defesa, que ainda não ocupa. É, ele ainda é coach de safeties, né? Bagulho
desse. E defensive backs, né?
Não, eu acho que é safety. Eu acho que o Patriots divide corner e safety, se não me engano. Então, assim, hoje eu não vejo o Patriots com um nome, né, dentro da comissão técnica para substituir o Josh McDaniels, caso ele venha a sair. Eu acho que o Josh McDaniels vai sair? Não acho. Mas, né, você fez esse questionamento. E eu acho que hoje, se o McDaniels saísse, a gente teria que trazer alguém de fora, né, talvez alguém, assim, eu não quero nem falar isso, mas de repente o Bill O'Brien, né, tipo, que é um cara nessa mesma situação, que saiu...
Eu vi gente falando do Adam Gaze, bizarro.
Não, vai se fuder, Adam Gaze, porra, cara. Eu tô me segurando pra falar Bill O'Brien, porque eu fico com uma puta pé atrás... E aí, vagabundo, me solta a danguez.
Assim, a grosso modo, vamos falar a verdade. O Bill O'Brien foi um bom coordenador ofensivo.
Não, o Bill O'Brien.
A questão foi... é que quando você gere um time, né, não, mas e assumir assim, ainda coisa de GM,
não, a parada o Bill O'Brien foi um grande coordenador de ataque no Patriots. Eu tinha muitas críticas a ele na época, né? Você lembra bem disso. né, que eu acho que ele utilizava pouquíssimo screen, o jogo dele era um pouco mais preto e branco, né, faltava algumas coisas, mas era um bom ataque, né, teve o ataque 2011, que foi um ataque histórico, mas não dá também para não fazer críticas ao trabalho dele como coordenador ofensivo em Houston, né, que ele era o play caller, ele... E existem muitas críticas que você pode fazer ao ataque de Houston nesse tempo que ele estava lá. Né?
Eu
Não,
concordo.
claro, as maiores críticas são com o trabalho que ele fez, não só de head coach, mas também de GM, né? Lidando com a franquia toda. Mas é complicado, né? É complicado a gente falar hoje que o Bill O'Brien é um bom nome depois desse trabalho horrível que rolou em Houston, né? Mas é um cara de dentro da família, da árvore de coach do Belichick, né? Assim como era o Greg Schiano, mesmo nunca tendo estado no Patriots, era da galera ali do Belichick, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é uma possibilidade, Bill O'Brien. Não acho que é a minha possibilidade preferida, mas o Patriots tem muito isso de familiaridade, né? Outro nome familiar é o Brian Daboll, mas o Brian Daboll tá tirando onda de coordenador lá em Buffalo. Talvez ganhe um monte de entrevista para head coach, não faz o menor sentido ele sair de lá para vir pro Patriots, né?
Aliás, estão falando que ele vai ganhar realmente várias entrevistas, principalmente com Panthers e Lions, tá? Ele é um dos nomes
Com
para essa.
Panthers?
Não, acho que não é Panthers, não. Era um outro time que eu vi,
É,
cara.
não faz sentido mandar o
Não,
Matt
não.
Rule
Eu sei que
embora, né?
Lions, com certeza. Eu vi várias matérias da galera que cobre o Lions falando sobre isso. Enfim. E eu concordo com você. Eu acho que assim, a gente vai se comprometer aqui que caso venha uma notícia, né, algum borbulho de que o McDaniels poderia sair, a gente se compromete em trazer uma análise detalhada a vários e possibilidades de substitutos, não só os que a gente citou, ou apenas o que a gente citou. Vamos atrás, inclusive caras de college aí que estão sempre, a NFL sempre procura, apesar de não ser muito do feitio, como o Bruno comentou, do Patriots trazer alguém que não tenha
Mas
nenhuma
assim, também,
qualquer
assim,
familiaridade.
eu tô só tentando analisar, né, o que é histórico do Patriots de fazer. Mas eu acho que no momento que a gente vive hoje do futebol americano, trazer alguém do college que pode trazer uma visão nova de jogo, né, sair um pouco do que o Patriots faz e dar uma. Eu acho que o Patriots evoluiu bastante ofensivamente esse ano em questão de esquema, né? A gente viu o Patriots se modernizar, né? Faltou um QB para executar, faltaram wide receivers melhores, mas enfim. Mas ver o Patriots ir para um outro nível de futebol americano, né? Não outro nível, mas outro módulo de futebol americano, ver o Patriots jogar de uma forma diferente também, eu fico muito curioso de ver isso. Acho que seria algo bem maneiro.
E ao mesmo tempo que você está falando que é uma questão histórica, eu volto ao início do programa quando eu falei que a gente está vivendo uma situação nova e que pode gerar consequências novas, né? Assim, uma situação, digo, nova em 20 anos. Então, assim, pode ser que abra, não sei se sim, uma exceção, caso isso venha acontecendo daqui para frente, né? E traga um cara que esteja se destacando. Um cara que o Belichick entenda que, por exemplo, com um ataque que a gente ainda não sabe como vai ser ano que vem, seja importante, ou um cara para montar um ataque, enfim, tem muita coisa que poderia rolar caso esse burburinho do McDaniels aconteça de sair. E a gente não pode esquecer também que, apesar de eu achar que ele foi, desculpa o termo, mas filha da puta, mas com assim, dentro da legalidade ele estava certo que ele não assinou porra nenhuma, a galera da NFL também não esquece o que ele fez, né? Então, assim, é bom deixar isso claro. Pode ser que esqueçam? Pode, tem time necessitado aí. Mas a galera não esquece tão rápido também que ele fez com o Colts, né, Bruno? Então, assim, isso também pode ser um ponto favorável a ele permanecer no Patriots. Como você falou, que não acredita que ele venha sair.
É, cara, eu acho que isso pesou, mas assim, eu não, também acho que a liga tem memória curta em relação a
Eu
isso, né?
também acho, eu
É só
concordo contigo.
você não ser imbecil de anunciar um cara sem ele ter assinado um papel ainda,
Pô, idiota.
né? É
Eu falo
simplesmente
isso, cara.
isso.
É juvenil, isso aí foi juvenil. Eu não tô falando que ele não foi filho da puta, mas isso é ser juvenil, pô. Tu anuncia o bagulho, ou tu não se compromete a trazer gente se o cara não assinou um papel, sabe? Enfim, não vou voltar nessa história, mas isso aí eu acho bizarro. E óbvio que o torcedor tem todo o direito de ficar puto, o torcedor do Colts tem todo o direito de ficar puto, né?
É,
Dito
só
isso.
me corrigindo aqui, né, que eu tinha falado do Steve Belichick. Steve Belichick é coach de outside linebackers, o coach de safeties é o Brian Belichick.
Porra, aí, tá vendo? Isso que é foda, mas é que só botando a família. Daqui a pouco eu não sei mais quem é coach de quem, mano. Complicado. Não, mas é isso. Inclusive, teve uma entrevista depois de algum dos jogos que o Belichick elogiou algumas chamadas, né, do Steve Belichick. Enfim, foi a primeira vez que ele admitiu publicamente isso. A gente até comentou aqui em um determinado episódio. Dito isso, Bruno, vamos para uma rápida análise entre do último jogo do Patriots e Dolphins. Eu acho que não dá para a gente se prender muito para o que isso gerou, porque a temporada acabou, mas a gente pode trazer alguns pontos, assim, nada muito importante, e também pensando já no futuro, né? Vai ser um bloco de análise de jogo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. A gente não precisa passar por todos os detalhes e tal. Se você tiver ok com isso, acho que poderia seguir dessa forma.
Beleza, vamos que vamos.
Então, já voltamos, galera. Já voltamos para a nossa análise do jogo Patriots e Dolphins. Bom, estamos de volta aqui para analisar o jogo do Patriots e Dolphins. Como eu falei, uma análise um pouquinho mais simplista do que a gente costuma fazer. Mas eu acho que sim, vou dar um panorama geral do que eu achei do jogo. Vamos começar primeiro pela defesa, porque, assim, Miami vinha aí como um dos piores times correndo com a bola. E o que correu como um kit contra a gente, principalmente em outside zone, ou quando a gente não conseguiu fechar o edge, né? Tiveram alguns vídeos que eu vi depois do jogo, né? Alguns vídeos com o Coach Cam. Não dá para saber se foi erro na chamada da defesa ou se foi erro, provavelmente, mais provável, né, de execução de algum dos jogadores, mas que falharam, né, ao fechar o Ed, e Miami se aproveitou disso. Teve suas 200 e cacetadas jardas e, em consequência disso, também teve quase 15 minutos a mais de posse de bola que o Patriots, salvo engano. Ou seja, isso faz uma diferença enorme, né, ao final da partida. Né? Esse é um dos problemas que o Patriots já vinha sofrendo. Acho até que a secundária, de maneira geral, conseguiu fazer um trabalho bom, porém contra um ataque que estava desfalcado entre os seus três líderes de recepções, né, do jogo aéreo. Ou seja, nada muito a ser destacado nesse sentido. E fora... Fala aí, Bruno.
Não, termina aí, depois eu falo.
Eu só falar, eu já ia passar só o panorama geral do ataque. Por isso que eu falei, se você quiser emendar, né, alguma coisa na defesa, nesse panorama geral... Fica à vontade.
Eu trouxe os números aqui, como eu sempre trago, né? Eu acho que defensivamente a gente teve um jogo muito ruim. Até alguns jogadores que vinham sendo boas surpresas jogaram mal, como foi o caso do Josh Uche, por exemplo. O Uche teve dois tackles errados aí no jogo corrido. Né? Uche com dois tackles errados, Tashaun Bauer com dois tackles errados, Jesse Jackson com um tackle errado, Jonathan Jones com um tackle errado, Anthony Jennings com um stop e um tackle errado, Calhoun com dois stops e dois tackles errados, Bentley um stop, Butler dois stops e um tackle errado, Adrian Phillips dois stops, John Simon dois stops, Lawrence Guy quatro stops e um tackle errado, e Kyle Duggar quatro stops e um tackle errado, e Terrence Hall com cinco stops. Né? Então, assim, a gente vê que o Shake é um cara que se destaca, Jesse Jackson é um bom tacleador, Anthony Jennings fazendo um bom trabalho como tacleador, Shaquille Calhoun, né? Todo mundo errando, os próprios Kyle Duggar e Lawrence Guy, né, que se vem sendo os dois destaques, beleza, tiveram quatro stops, mas também erraram tackles, né, um jogo que o Patriots simplesmente desaprendeu a taclear, né, vem sendo um problema ao longo da temporada, né, eu não acho que é um problema, e isso é claro no vídeo, né? Não é um problema de saber taclear, é um problema de o Patriots estar em posições ruins, né? A gente vê o Patriots, jogadores tendo que compor mais de um gap, a gente vê jogadores sendo postos fora de posição porque alguém mais já errou, ou porque eles mesmos erraram, né? E aí, no momento do tackle, não estão em posições favoráveis para executar esse tackle. Isso é extremamente prejudicial à equipe, né? Portanto, eu acho que não é um problema técnico, é um problema circunstancial do jogo. Isso é passando pano, defendendo? Não é, né? Não tem que estar nessas posições. Mas eu não acho que seja um problema hoje da comissão técnica de tipo assim, o Patriots está subestimando o treino de técnico, não está fazendo... Não é isso. Né? O Patriots tem que fazer um melhor trabalho estando na posição correta, né? Mantendo sua integridade de gap, podendo jogar o jogo como ele tem que ser jogado, né? E esse meio de linha ofensiva, que é bastante fraco, um corpo de linebacker extremamente inexperiente, apesar do Terrence Hall ter sido líder aí com cinco stops e nenhum tackle errado, mas que esse front seven tem que fortalecer para não botar os jogadores nessas posições, né? Mas assim, para mim fica o destaque do Terrence Hall, que teve um jogo ok, e o Kyle Duggar, que vem sendo a grande surpresa da defesa nessa temporada.
Bruno, eu não sei se eu nem, assim, sinceramente, se eu deixo esse tópico pro próximo bloco ou não, mas é uma coisa que eu ia te perguntar, assim, Terrace Hall, eu acho que vamos deixar pro próximo tópico, porque a gente acabou destacando dele. Eu só queria comentar, assim, eu só ia, antes de entrar pro questão do futuro, eu deixo isso pro próximo bloco. A minha pergunta é: você acha que ele apareceu porque não tem ninguém? E eu digo essa temporada, no geral. Ou ele apareceu porque ele realmente tem melhorado? Porque, assim, a gente viu uma clara evolução do próprio jogador, né? Então, essa é a minha pergunta, assim. Ou porque não tem ninguém, e aí nisso, como não tem ninguém, ele meio que é o único que apareceu ali, sabe? Essa é.
Cara, eu acho que, assim, quando você não tem. É aquela parada de quem terra de céu, quem tem olho é rei, né?
Isso que eu queria dizer, perguntar.
É, tipo, você não tem ninguém, você botou um cara ali que tá jogando na vontade. Ele é limitado? Ele é limitado. Ele é fraco, mas. Assim, eu não sei até que ponto botar o Terrace Hall como teu linebacker 2, como teu linebacker 3, era uma função aí, tipo, era do Landon Roberts nos anos anteriores. Isso é uma
Que
coisa
também é
boa.
limitado, diga-se de passagem.
Era um jogador limitado, mas era um jogador limitado que fazia uma parada muito bem, né? Quem sabe? Não, acho que ele nunca vai ser uma estrela, nunca vai ser uma peça fundamental da tua defesa, mas.
Pode somar, né? Vamos ver isso. E, assim, grosso modo aí, falando um pouquinho do ataque, só para dar uma geral que eu senti, cara, o Cam Newton teve um jogo aí de 17, 27 tentativas, 17 passes completos, 209 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Eu achei que o Cam Newton tá tendo uma clara melhora nesses últimos jogos, tá? Não quer dizer, assim, sei que a galera já vai até desligar o podcast. Galera, não tô falando que ele é o Aaron Rodgers, que ele é o Mahomes, que é um abismo nisso, mas dentro do jogo dele a gente está vendo uma melhora. Aí chegam alguns pontos. Isso é o suficiente para ganhar jogos? Não. Hoje, não. Mas hoje também estamos com um elenco bastante desfalcado. A gente vai falar bastante de Cam Newton, da posição de QB nos próximos programas, no próximo bloco, mas, assim, uma coisa que tem que destacar é: ele está tendo uma melhora. Longe de ser perfeito, mas ele está
Eu
tendo uma melhora dentro do jogo dele.
acho que essa melhora que ele tá tendo continua deixando ele sem condições de ser um QB starter na NFL hoje.
E tudo bem.
Sabe,
Isso
tipo,
aí. Pode ser.
é aquela parada, né? É uma árvore muito baixa para tu pegar a fruta, né? Tipo, dizer que o Cam Newton tá melhor do que ele tava algumas rodadas atrás, porque ele tava muito, muito, muito mal nas últimas rodadas.
Sim,
Ele agora tá só muito, muito mal.
isso eu concordo. O meu ponto é: eu acho que eventualmente, eu acho que se você tem um time extremamente mais montado, mais preparado e melhor mesmo no overall, eu acho que a gente não estaria discutindo tanto isso. Mas quando não tem, você precisa de um cara de step it up e puxe lidere no sentido não de liderança normal, mas lidere em stats mesmo, em que consiga suprir algumas coisas. Ele não vai ser esse cara, ele não está sendo e não mostrou que tem essa capacidade. Mas eu entendi o seu ponto e até concordo, realmente. Pior do que estava, ele não ia piorar. Ele tem melhorado dentro da limitação que a gente viu dele nessa temporada. Mas continuando no ataque, eu acho que um ponto positivo que a gente viu aí é a volta do Sonny Michel, que voltou bem. Teve 10 tentativas para 74 jardas, média de 7,4. E eu não estou
É.
falando só de stats aqui. A gente viu um bom trabalho do Michel.
Para mim, o Michel, ele mostrou porque a gente sempre fala bem dele aqui, né? Eu sei que tem a galera aí que odeia o Sonny Michel
Sim.
aqui. E tipo assim, cara, eu entendo vocês não gostarem do Sonny Michel como pick de primeiro round. Eu entendo vocês não gostarem das lesões do Michel. Agora, dizer que o Michel é ruim, eu vi, eu falo, ah, o Michel é preguiçoso. Cara, preguiçoso. O cara corre duro pra caralho. Ele não tem uma breakout speed, ele não é um cara que vai, tipo, queimar você em velocidade. Mas ele é um cara extremamente físico. Ele é um cara que trabalha. O Michel é um cara que sempre consegue voltar para a chuva. Você não vê o Michel perder jardas,
Caso
sabe?
que pede dele, né?
Eu acho
Que a
que o Damien
comissão
Harris
pede
hoje é um
dele.
running back melhor que ele. Eu acho que ele é um running back melhor que ele. Mas eu acho que eles dois juntos vão fazer uma belíssima dupla nesse corpo de running back. Eu não entendo essa galera que torce contra o Michel, que fala mal. Sabe?
Pois
Cara,
é.
o Michel é qualquer coisa menos um running back ruim, cara. Não é um running back ruim, pelo amor de Deus. Visto esses jogos, ele teve uma belíssima temporada. No Super Bowl há 2 anos atrás, digo, ai, mas qualquer OL, qualquer um. Cara, o Peixe tinha a mesma OL o ano anterior, mudava um jogador, mudava do Trent Brown pro Nate Solder. Não foi um upgrade tão grande assim, né?
Foi até em pass protection, ao meu ver, do jeito que o Nate soube, mas não para correr.
Não, e assim, não teve um running back com esse destaque, então para com esse argumento de bosta, né? Que tipo, é um argumento de bosta. A OL do Patriots mudou nada de lá pra cá, né? Sim, de lá pro Super Bowl, no caso, né? De lá pra cá já mudou. Mas, enfim.
Gente, ter os dois é muito bom. A gente entrar no ano que vem com os dois saudáveis, a gente não conseguiu ver esse ano, porque quando um tava saudável e o outro se machucou e ficaram revezando. Mas ter os dois saudáveis, né? Um ataque com os dois running backs saudáveis, plus um James White.
Pra mim, o grande problema
não
hoje.
Tem problema, isso.
Pra mim, o grande problema hoje é a quantidade de jogos que o Michel perde, né? O Michel se lesiona demais.
Exato. Por isso que esperando ter uma off-season maior, um tempo maior de...
Mas já são 3 anos, né?
Concordo. Não, eu tô falando, eu acho que ele não vai ser o titular, mas eu acho que ter o Harris como titular, que a gente achou, e ter o Michel como, eu não digo backup, mas um complemento, poxa, eu acho muito bom isso. Não tem por que torcer contra. Eu acho que são os menores dos problemas do Patriots daqui pra frente. Outro problema, vou deixar você falar um pouquinho da área de entrar nos recebedores, mas achei que o Justin Herron teve o seu primeiro start aí, né, seu primeiro jogo como starter, como left tackle. Teve, eu acho, que uma partida ok no jogo corrido, até ok para boa, né, regular, mas contra o jogo passado achei ele muita dificuldade, e eu achei a OL, Bruno, com um pouquinho de dificuldade de comunicação em alguns momentos na execução do pass protection, sabe? Isso comprometeu também um pouco, mas obviamente está falando de uma OL que está desfalcada, né? E os jogadores não tiveram a mesma consistência esse ano. Se a gente pegar no ano passado, no ano retrasado, tirando obviamente a lesão do David Jones, que não jogou ano passado, a gente teve uma consistência na OL muito maior que esse ano, né? Esse ano a gente, pô, até a rodada 7 nunca tinha começado, até a rodada 5, sei lá, 5, 6, 7. A gente não tinha começado com o mesmo grupo de OL. Eu acho que isso faz uma total diferença, né? É um grupo que precisa de entrosamento, né, Bruno?
Com certeza, cara, com certeza. O corpo de recebedor do Patriots é claramente limitado, né? O ataque, como geral, tem muito para evoluir. Esse ano a gente teve, como você falou, a gente teve pouquíssimas vezes a OL toda junta. E eu acho que a OL toda junta é o passo número um pra gente dar certo, né? Eu acho que a gente definiu qual é o grupo. Isaiah Wynn, Joe Thuney, David Andrews, Shaq Mason e Michael Onoeno, né? Caso a gente venha a perder aí o Joe Thuney, Onoeno entra ali, a gente vai atrás do Teco, né? Aí fica naquela, o Cajuste vai. Cara, ninguém mais tem que contar com o Cajuste. Né? Tipo assim, se o maluco der certo, porra, maneiraço. Eu gostei da pique dele, acho que era um jogador de extrema qualidade. Todo mundo sabia que ele vinha bichado, mas era um cara de uma qualidade absurda, né? Eu achei que foi uma aposta válida no final do terceiro round. Mas aquela parada. Não dá mais pra ficar contando o que ele vai vir, né? Então, assim, a gente vai ficar nessa aí do Onoeno, né? De algum dos outros moleques aí entrar de guarda, o Onoeno ficar de teco.
A gente tem a volta do teco também, né? Do
Marcos Cheno.
Do Marcos Cheno.
É uma possibilidade também, né? Assim, eu já tava meio insatisfeito com o Marcos Cheno no último ano, mas não deixa de ser um jogador de qualidade. Enfim, mas de repente o Heron vai. O Justin Heron, né? Vai ter um. Vai desenvolver, pegar uma vaga de teco. Eu tentaria fazer uma forcinha aí pra manter o Thuney, mas eu super entenderia se o Patriots não mantesse. Se o Thuney quiser muita grana também, deixa aí. O Patriots não chegou onde chegou o overpaying pelos caras, né? A gente vai achar outras soluções. Ah, mas não tem mais os Karnak. Não tem mais os Karnak, cara. Alguém achou que o cara ia ficar treinando aí com 177 anos?
Né? Literalmente, né? Quase.
Não, é assim, o Cole Popovich ficou trabalhando com ele um tempão, aprendendo com ele. Né? Trouxeram depois o Carmen Brasillo, que também é um belíssimo coach. Estão, né, aí com essa máquina de duas cabeças pensando a OL. Eu acho que isso é importante. Né? Você pode dar uma assistência direta a alguns jogadores que estão em desenvolvimento. Né? Ou então você pode dar mais envolvimento. Um cara treinar mais o interior da linha, outro cara treinar os tecos. Né? Enfim, tem uma série de coisas que você pode, que você pode fazer. Né? Então, assim, a gente vai achar. Eu acho que não vai ser um problema. Né, porque desses 5 jogadores, se a gente tiver uma dúvida, cara, pra mim tá ótimo. Uma dúvida pra mim tá ótimo. De repente você até esconde essa dúvida ali de guarda, né, entre dois caras de qualidade, você resolve muitos problemas. Né? Então, assim, o primeiro passo é manter essa OL junta, né, se possível com o Thuney, ótimo. Reforçar o grupo de recebedores. O grupo de running backs tá excelente. Quando eu falo de recebedores, eu falo também de tight end. A gente precisa ver como esses garotos aí, depois de uma off-season inteira, vão poder, né, se preparar e vão estar disponíveis. Óbvio que foi decepcionante, ninguém tá aqui falando, ah, caralho, porra, foi animador o ano dos tight ends. Não foi, né? Mas foi um ano diferente. Foi um ano que os caras não tiveram uma off-season. E beleza, vai ter time A e time B que, ó, o cara chegou e jogou. Beleza, cara, a gente joga num sistema complicado, né? A gente tem que. Tem que dar espaço e tempo para os caras desenvolverem. Nem todo mundo vem no mesmo ritmo. O Dalton Kinney é um cara que a gente sabia que ia demorar, é um cara que tem muito potencial fazendo coisas muito diferentes. Jogava num sistema diferente no college, que escondia alguns dos pontos positivos dele, né? Mas eu realmente gostei muito da pick do Aziz. Eu acho que o Aziz é um tight end pro sistema do Patriots. É um cara que estica assim, é um cara. Que sabe fazer essas leituras, né? Tem que evoluir mais. É um bloqueador decente. Inclusive, teve uma análise aí, eu não lembro, esse fato foi do Avan Lazar, não lembro de quem foi, comparando ele com o Dalton Kinney. E o Dalton Kinney é uma jamanta que vai, se pegar o bloqueio, pegou, se errar, errou. E o Aziz é um cara que
É técnico, né?
dá um bom grip, termina o bloqueio com o cara no chão, né? É um cara mais refinado nisso, mas ainda pode melhorar. E aí tem que ganhar velocidade, tem que estar no físico maneiro. Ele foi um cara que oscilou com isso em UCLA, com peso, enfim, blá blá. Não estamos aqui para defender a pick, estamos aqui para projetar o ano que vem. Eu acho que é um cara que dado o tempo, ele pode se desenvolver sim. Mas aquela parada também, um primeiro ano ruim, né, encurta a tua paciência. E se logo no início do ano que vem os caras não vêm bem, você tem que seguir em frente. Né? Dito isso, eu tô falando que a gente tem que. Não é pra investir em tight end, não. Eu acho que a gente tem que pegar um tight end, só não é no draft, a gente tem que ir na free agency. Né? De repente pegar aí um Hunter Henry que vai ser free agent, Belichick se amarra no cara, ficou 2 horas falando no ouvido dele depois do jogo.
Ali tem coisa, hein?
Né? O Belichick já elogiou lá o Coach Kelly lá de Pulaski Academy, que foi o técnico dele no high school, 1 milhão de vezes. Belichick, dizem que o Patriots queria pegar o Hunter Henry e o Chargers pegou ele na frente no draft, né? Então é um cara que eu gostaria de ver no Patriots. Tem que reforçar o corpo de receiver, né? A minha visão aí é pelo menos um nome da free agency, seu nome no draft. Eu acho que a gente descobriu bons nomes no Myers e no Bird, né? O Nakiel Harris, sinceramente, minha paciência com ele, eu acho que assim, é um cara que consegue separação sim, é um cara que consegue pegar a bola sim, mas é um cara que não tá conseguindo fazer isso constantemente, né? É um cara que falha em conseguir uma separação boa. É um cara que nesse último jogo a gente viu ele falhar até na parada que ele faz bem, que é calcular o ponto alto da bola, subir para pegar. Ele teve um passo incompleto, um drop ali, é, né? Porque ele calculou muito mal a hora de subir, né? Ele mostra flashes, mas ele é zero consistente. Então, assim, ou o Nakiel Harry tem que evoluir pra caralho pro ano que vem, ou ele tem que descobrir uma função nova, né, dentro desse grupo, né? Seja como um tight end mais fluido, seja como uma peça coringa, né? Ele retornava punches em Arizona State, né? Vamos ver qual vai ser do Nakiel Harry, porque eu acho que se ou ele não melhorar absurdamente, ou ele achar um nicho novo dentro do grupo, o Nakiel Harry vai rodar, né? Mesmo sendo uma pick de primeiro round. O Belichick nunca teve problema em cortar peças que deram errado. E aquela parada, posição de QB, tem que haver uma mudança drástica, né? Tem que o Cam Newton claramente não é o cara, né? Se alguém acredita que o Cam Newton vai evoluir ao longo de uma off-season, cara, por favor, me dá algo para acreditar, porque eu não tô conseguindo nesse momento. E aí oportunidades vão ter, né? A gente vai ter aí. É possível que a gente veja Dak Prescott na free agency, é possível que não também, né? Eu acredito que o Dallas vai querer renovar, mas Dak Prescott é uma possibilidade, trocar pelo Jimmy Garoppolo é uma possibilidade, né? Eu sei que tem uma galera que ama o Garoppolo, sei que tem uma galera que odeia o Garoppolo, né? É um cara que jogou bem no nosso sistema, é um cara que New England amava. Mas ele falou, ah, e não jogou bem. Tipo assim, eu acho que no ano do Super Bowl o Garoppolo jogou muito bem. Né, pediram para ele resolver o jogo com os braços no último drive, depois de passar o jogo inteiro entregando a bola para a corrida. Eles só tinham que correr a bola para ganhar, né? E fora que sair do sistema do McDaniels, né, fundamentado em running shooting, timing route, conversão, para ir para um ataque de outside zone boot do Shanahan, é tipo você ser fluente em inglês e alguém falar tipo assim, beleza, agora chega aqui da aula de latim. Sabe, são coisas completamente diferentes. E eu gostaria de ver o Garoppolo de novo se o preço fosse certo, né? Para quem acredita nisso, tem uma boa notícia aí que eles pegaram hoje o Josh Rosen, né? Quem sabe eles acham que o Josh Rosen pode rodar o sistema deles e tal, né? O Josh Rosen foi. Pegaram ele do practice
Do
squad
practice squad
do
do campo.
Buccaneers, né? Então. E a gente tem outras possibilidades aí também, né? O Mariota tinha um contrato de um ano só também com o Raiders, não é? Eu acredito que o Raiders. Eu não tenho certeza. Mas mesmo que seja um ano só, o Raiders vai tentar ficar com ele.
Porque jogou bem, é a única partida que jogou até agora, né?
Jogou
Vamos ver o
bem.
resto.
Eu gostava, tu lembra, né? Eu falava, os dois nomes que eu mais gostava da Frazier eram Teddy Bridgewater e Marcus Mariota. Mas enfim, vamos ver no que vai ser. A gente, ao longo das próximas semanas, vai trazer aqui um programa para primeiro fazer uma revisão do elenco, né, completa. Depois a gente vai trazer para falar de free agents, para falar de draft, falar de cada posição, qual o plano que a gente acha que tem que ter. E aí a gente vai dissecando isso junto até a gente poder ter o Patriots de volta aí já na temporada que vem. Valeu, galera.
Eu acho assim, só para finalizar, você tocou no ponto ainda nesse bloco, tocou no ponto do, dois
Foi mal,
pontos,
me
né?
empolguei.
Não, não tem problema não. Você tocou em dois pontos assim. Um que é, você falou lá no início da sua fala, o Patriots está, não dá overpay e tal, mas alguém poderia falar, mas a gente tem cap. Pô, a gente tem cap, mas não é porque tem cap também que vai gastar,
Não, você tem que
mudar a sua
você tem cap,
filosofia.
você tem que gastar, mas você não tem que pagar mais do que um jogador vale.
Exato, você tem que continuar na sua filosofia e gastar o cap, mas não é assim também. Só uma observação, e a outra observação só do que falei.
Só um ponto sobre essa questão de cap, né? Porque lá no grupo a gente vê muito falar, ah, pô, o Belichick tá, o time tá mal, mas pô, o time é uma merda. Aí vem outro fala, ah, o time é uma merda porque o Belichick montou um time de merda. Ah, mas o time é uma merda porque o cap tava baixo. Ah, a culpa do cap tá baixo do Belichick. Cara, beleza, eu só acho meio foda a gente vê todo time aí passar por uma crise de cap, né, de
Em
anos em
algum
anos.
momento.
Todo time que vem em destaque passa numa crise de cap em algum momento. Cara, a crise do cap do Patriots veio depois de 20 anos, galera. Ninguém fez isso. Sabe, a gente foi competitivo por 20 anos, nesses 20 anos a gente foi a 9 Super Bowls, a gente ganhou 6. As finais de conferência eu nem lembro quantas foram. Sabe, depois de 20 anos vai dizer que foi um time mal gerido porque teve sua primeira crise de cap no ano em que o Tom
Você deu
Brady.
um all-in, basicamente.
Não, e no ano que o Tom Brady saiu e que deixou, tipo assim, o cap esmagado porque tem que pagar o cara, né, do que da das renovações que teve, das extensões que teve, né?
Os ghosts dead
Então,
money,
assim,
né?
cara, eu acho que se um ano de cap fudido é o preço, né? Tipo, beleza, eu pago esse preço. Depois de 20 anos, cara, eu acho que isso é tudo menos incompetência. Cara, eu entendo quem critica o Belichick fazendo draft, né? Eu acho que os últimos drafts deram errado mesmo, né? Deram errado sim, mas teve muito acerto de draft nos anos anteriores. Né? Eu não acho que o talento de ninguém cai. O Belichick é um cara teimoso sim, ele sempre pega aqueles DBs lá que ninguém entende porra nenhuma. Né? Não acho que foi o caso desse ano. Eu achei a pique. Mas olha só, a gente vai listar, a gente fala de Jordan Williams, Cyrus Jones, Rashai Dawling, mas também teve Logan Ryan que deu certo, teve Duron Harmon que deu certo. Né? O Marcel pode não gostar do Logan Ryan, mas foi a pique que deu certo.
Não, exato, não, sim,
Né? Então
discutir.
assim. Tem erros, né, nesse. Como é que é o nome aqui? Jordan Richards. Teve um outro safety também horrível. Agora esqueci o nome dele. Não sei onde. Jogou no
Cara, eu sei quem
Lions
é um nome muito
depois.
zoado, não é?
É horrível. Nossa, horrível. Mas enfim. Né, o Patriots tem muito esses erros. Mas também tem muito acerto, né? Você teve aí Isaiah Wynn, você teve. Ah, não vou nem botar o seu nome Michel, porque vai um monte de gente reclamar. Mas você tem aí o Hightower, você tem o Chandler Jones, você tem.
A galera
Devin
esquece desse.
McCourty, né? Você. Cara, tem muitos acertos também. Eu acho que a gente vem aí de 3 anos, realmente o draft Patriots foi ruim, eu não tô defendendo isso. A gente teve os 3 últimos drafts bem questionáveis, né? Você salva uma pick e outra, mas bem questionáveis. Inclusive o próprio Nakeel Harry. Né?
Mas eu
Mas.
acho que o último a gente saiu até com um saldo positivo, né? Se você parar pra pensar, independente do lugar que foram pegos, aí você tem o Shea, você tem o Nueno e o Duggar, né?
Mas assim, ainda são caras que têm que provar muita coisa, né? Acabaram de chegar. O Onueno, beleza, foi um cara que, tipo, não tem críticas a ele. O Duggar ainda tem que evoluir na questão de marcação pessoal, ou então ele vai ter que jogar de free safety, que era como ele jogava no college, né? E o Shea ainda tem que se provar contra a corrida. Ele e o Winovich têm sido os melhores pass rushers do Patriots, mas também tem que se fortalecer contra a corrida, né? Então, assim, tem muita coisa para ser corrigida, né? E teve muito erro. Né? Mas dizer que o Belichick foi um mau GM, né? Eu acho que assim, a gente achou barganhas em trocas em free agency que nenhum time acha,
E
né?
caras que não eram aproveitados, e o Belichick
Nego,
pegou baratinho e transformou em
exatamente,
Kyle Van Noy,
nego
um
esquece
dos
que Kyle
exemplos.
Van Noy, Jamie Collins, Landon Roberts, essa galera que saiu agora, que saiu ganhando dinheiro, chegou de graça, cara. Chegou tipo assim, por nada, porque foda-se, né? Então assim. Como foi também com o Trent Brown, né, que pegou o cara no terceiro round lá e o cara chegou e jogou bem, né, como foi como trocou pelo Brandon Cooks, né, que foi o ano que o Patriots falou, beleza, então vamos botar um wide receiver pica. Então assim, na hora que você precisa gastar também, o Patriots vai lá e gasta, né, o Belichick não tem esse medo, né. Então eu acho que assim, eu acho que criticar o Belichick draftando, criticar o Belichick como GM são coisas muito diferentes. A gente teve 3 anos de drafts questionáveis, drafts que você pode dizer que foram ruins, mas você dizer que ele foi um mau GM nesses 3 anos, cara, então você está se equivocando muito, porque o que o Patriots achou de talento escondido, o que o Patriots catou de jogador que veio contribuir, Cordarrelle Patterson, que pegou por porra nenhuma, e o cara, tipo, teve um ano. Foi um ano que ele foi um wide um, não foi, mas foi um ano que ele produziu bem em posições diferentes, lugares diferentes, retornando como running back, como wide, e aí foi ganhar dinheiro em Chicago, né?
Até,
Então.
tipo, até se a gente falar até o Burkhead, né, cara?
O
É, pode ser um
Bulkhead,
cara
exatamente.
que não era nada e não tô falando que virou o líder, mas é alguém que veio para somar aí,
Mas é um
que
cara que
ajudou.
soma barato, tá ligado?
Exato.
Então, assim, dizer que o Belichick é um mau GM, dizer que o Belichick tem draftado mal, são coisas bem diferentes. Bem diferentes.
E só para finalizar, assim, a gente acabou se misturando, mas a gente ainda vai pro próximo bloco mais segmentado. E o único ponto que eu queria falar de Wides é, primeiro, o Merz eu já me arrisco a dizer que é um lock pro ano que vem, tipo, literalmente. Mas o Myers, Jacob Myers, é um lock pro ano que vem. E agora, quanto ao Harry, eu entendo perderem a paciência com ele, mas eu acho que é um cara que eu ia falar, né? Eu assisti a tape prestando atenção nele, e para mim ele teve um jogo, eu discordo um pouquinho do drop. Para mim, o ball placement foi completamente errado, porque ele ganhou e poderia ser um back shoulder fade. E na verdade, o passe foi completamente diferente de onde deveria ser no lance. E eu acho que o Harry tem mostrado uma certa evolução. Eu ainda, assim, novamente, dentro daquilo que o Bruno falou, né? Aquela analogia de que quando a árvore é pequena, né? Beleza. Mas eu acho que, assim, eu ainda queria ver ele com tudo ao seu favor, sabe? Com uma OL constante jogando muito bem, outros recebedores e um QB, ou ainda que fosse o Newton, tivesse no auge jogando muito bem. E aí sim eu vou ficar comprovado de que ele é bust, ou que não vai dar certo mesmo. Obviamente, bust a gente dá para considerar, porque ele não vai ter o valor de uma pick que você espera no primeiro round. Mas acho que é um cara que ainda pode somar, ainda tem aí seus 3, se não me corrija se eu estiver errado, 2 anos de contrato, ou 3 se, como foi pick de first round, se eu optar pelo quinto, né? Enfim, tem esses anos de contrato aí, eu esperaria, mas obviamente eu concordo e entendo que o Peyton tem uma vergonha, principalmente o Belichick, de falar, a gente deve ter errado mesmo, foda-se, vamos cortar esse cara e boxe, vida que segue. Então, assim, ainda mais tendo a possibilidade, como o Bruno mencionou, que não é nada absurdo pensar que o Peyton poderia trazer um nome de qualidade. Eu não estou falando trazer um nome qualquer, um nome de qualidade na free agent e no draft, fora esses nomes qualquer que podem vir para o time também. Ou seja, a competição vai ser muito alta e ele vai ter que realmente se provar. Não, não, não nego isso.
Eu acho que o Myers se mostrou um excelente recebedor, né? Se mostrou o melhor desse grupo que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, né, eu não acho que ele é um cara que consegue comandar a atenção de wide 1 e continuar sendo produtivo.
Mas como wide 2, ele pode ser muito
Mas
produtivo,
como
né?
wide 2 ele pode ser muito produtivo. Agora, né, eu não estou dizendo que esse é o final
Do Myers.
do Myers, né? Tipo que assim que o final dele vai ser um wide 2, esse é o platô dele. Né? Nesse momento da carreira dele, ele é um wide 2, né?
Um baita route runner, né? Você provou um baita route runner, na verdade é essa.
Eu
Não, não route running
acho
route
isso, acho
runner.
que se você botar tipo um Kenny Golladay da vida, né, do lado dele, tipo, vai abrir mundos para ele.
Ainda tem o Edelman, né?
Ainda tem o Edelman voltando. Então, assim, talvez não seja necessário trazer dois caras, talvez trazer um só, né? Mas eu acho que hoje o ideal seria trazer um cara na free agency e um cara no draft.
Não, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente acabou confundindo um pouco, porque não tem como não falar desse último jogo pensando no
Ah,
futuro, mas não falar no
eu acho que a
futuro.
gente
Então, assim,
já emendou os
é.
blocos, né?
Eu acho que, assim, você já emendou, vamos continuar nessa vibe. E tudo bem, não tem problema. Eu acho, voltando ao assunto aqui, quanto a quarterback que eu queria falar de pro ano que vem, hoje, eu acho que a gente tem dois caminhos. Não sei se você vai concordar comigo. Um é trazer na verdade, são dois caminhos, mas que podem ter diversas formas para serem preenchidos. O primeiro caminho é ter um tapa-buraco até aparecer alguém, ou para desenvolver alguém. Esse é o primeiro caminho. E isso envolve trazer caras baratos, ou mais um ano de Cam Newton, obviamente, com tudo ao redor muito fortalecido, não só no ataque como na defesa, até aparecer alguém ou para desenvolver alguém. Isso também envolveria trazer algum outro veterano que pudesse assinar barato. Eu estou nessa campanha, o Guilherme do grupo até me sacaneia, mas não é uma campanha, mas é algo que não acho absurdo de ver. Por exemplo, um Ryan Fitzpatrick, enquanto você drafta um cara que não está pronto ainda, mas que você consegue desenvolver, e ter um Ryan Fitzpatrick, que é um cara já, abre aspas, a gente sabe qual o limite, o platô dele, e a gente sabe que se ele tiver um time que tudo funciona ao redor dele, ele pode fazer funcionar, né? Eu acho que esse é um caminho. E o caminho dois seria realmente pegar um cara. Não digo assim, já aprovado, mas que talvez custe um pouco mais caro, que seja o cara para o futuro, seja na free agent, ou subir e pegar um cara, né? Porque eu acho que na posição 15 também, não sei se vai ter um baita talento, mas, por exemplo, estão falando do Zach Wilson, não acho que esteja disponível na 15 ou no range do Patriots, então teria que subir, ou seja, custaria mais caro, mas é um
Não,
cara
na
que
15 não
você
vai ter. Na
deposita uma expectativa.
15
Oi?
não vai, na 15 não vai ter ninguém.
Sim, então,
Não, e aquela
ou você
parada, olha
pega um
só.
cara que.
Agora o hype do Zach Wilson, né, tá cantando lá em cima. Vocês lembram quem falou de Zach Wilson lá no início do ano, né, quando a temporada começou? Né, o Zach Wilson, eu digo mais. Pra galera que ficou o ano inteiro assim, ó, eu prefiro o Justin Fields muito mais do que o Trevor Lawrence. Tipo assim, esse monte de interceptação também. Né? Eu acho que é até possível que o Zach Wilson passe o Justin Fields no draft. Não duvido.
Não duvido também. E isso não quer dizer que o Justin Fields seja ruim. É bom deixar isso
Não,
claro.
não.
Mas, assim, eu acho que esses são os dois caminhos que eu vejo e que eu vislumbro, tá? Pro Patriots esse ano. São essas duas possibilidades. Esse ano, que eu digo no próximo ano. E a forma como isso vai ser preenchido pode ser de diversas formas. Como o Bruno mencionou, trazendo Dak Prescott. Eventualmente, aí, não estou falando que isso é bom, tá? Mas um Carson Wentz. Que assumiria, ao meu ver, mais para esse lado de trazer um cara que vai assumir daqui para frente. Então, acho que são esses dois caminhos. E eu acho que isso é importante a gente segmentar desde agora. Por quê? Porque tudo que você vai fazer na sua off-season, e isso inclui draft, vai passar por essa decisão. Porque se você decidir que você vai trazer um cara barato, tapa-buraco, porque você não consegue capital, né, ter capital para ou subir no draft, ou para trazer um cara, um nome que vai assumir daqui para frente, você pode montar um puta time, trazer alguém, draftar alguém mais baixo, ou trocar para alguém mais baixo que não custe caro, mas que para você desenvolver, e você monta um puta time com tapa-buraco no ano que vem. Caso contrário, se você acha que tem capital para trazer um cara que vai assumir daqui para frente, seja via draft, seja via free agent, você não vai ter o mesmo capital para montar um puta time. Mas você vai montar um bom time ainda, porque o Patriots tem bastante capital, mas é bom deixar isso segmentado. Você é
Eu
contra o quê?
sou extremamente contra mais um ano de Cam Newton, tá? Sim, extremamente contra.
Não, eu dei um exemplo, mas,
Não.
assim, seria qualquer cara para tapar o buraco. Isso poderia ser ele.
Assim, eu, assim, se o
Eu
Cam
ainda
Newton,
acho que tem o melhores.
se o Cam Newton quiser assinar de novo por, tipo, 1 milhão por ano,
Ok.
beleza, dá um ano pra ele aí, bota o cara pra brigar, e se der errado, você corta, 1 milhão, né? Não tá falando de porra nenhuma. Mas eu,
Exato.
assim, foi o que você falou, eu entendo quem possa rir da parada, mas eu prefiro o Ryan Fitzpatrick hoje do que botar o Cam Newton. É um cara que a gente sabe
Cara,
que vai conseguir rodar o ataque.
eu sendo muito sincero, Bruno, eu acho que se você optar por esse caminho que eu falei, que é você montar um baita time, gastar o capital todo no time e deixar tudo assim, 100%, isso envolve trazer um nome, um recebedor, abrir o caixa, trazer um baita recebedor como um tal, um Kenny Golladay ou um Allen Robinson, você eventualmente trazer um tight end. você draftar e trazer nomes para defesa alto. Você montou um baita time. Eu sou extremamente a favor de tentar trazer o Fitzpatrick barato. O cara é um baita competidor, o cara é inteligente. Quarterbacks antigos sabem chamar um jogo corrido muito bom, são inteligentes. Porque não sabe, eles estão em Harvard, tá? Não que isso tenha a ver com o futebol americano, mas o cara é super inteligente, já se provou nisso. Eu tô falando que ele vai ser o melhor QB, muito longe disso. Mas ele vai ser
um cara que vai conseguir liderar o time. Ele não é o cara que eu quero, mas ele com certeza é um cara que eu gosto mais hoje do que o Cam Newton.
Sim, não, eu acho que para todo mundo isso tem que estar segmentado. Você tem essas duas opções, porque ninguém faz a parada tipo, ah, vamos trazendo fulano e beltrano e ver o que vai acontecer. Você tem um plano, sabe? É uma instituição que é conhecida por isso. Você tem um plano, você pensa no que você vai fazer, né? Então não é também, ah, vamos trazendo, vamos vendo qual vai ser. Não é bem assim. Eu acho que você, obviamente, tem coisas que você não tem como saber. Por exemplo, você começa a ver a free agent e começa a trazer jogadores logo um pouco depois do fim da temporada e antes do draft. Isso é óbvio. Às vezes você só vai saber se tem capital do draft, né? Dependendo das notícias que chegam no draft e quando os times estão pedindo, né? Depende disso. Óbvio, óbvio. Mas você tem um plano ali. Dito isso, muita gente, eu acho que pode se frustrar com essa real possibilidade do Patriots ficar mais um ano com um tapa-buraco. E aqui eu incluo, eu entendo que possa não ser o Newton e possa ser qualquer outro nome, mas eu entendo que tem muita gente que vai se frustrar com isso. Porque vai querer logo de cara um cara para assumir daqui para frente. E eu acho que antes da gente começar a falar sobre qualquer coisa, né, não só hoje, mas os outros programas que a gente vai vir a fazer, vocês têm que entender que não é simples substituir um Tom Brady, um cara que ficou um Hall of Fame, a gente está falando do melhor jogador de todos os tempos, possivelmente. Então não dá em árvore isso. Não é tipo, ah, então a gente traz alguém no draft e tal. Assim, até jogadores extremamente cotados podem dar errado, sabe? Então não é tão simples assim. Então assim, não se frustrem ou não depositem uma expectativa que a gente vai ter a resposta para QB ano que vem, porque eu acho que é uma forte possibilidade disso não acontecer. E isso não quer dizer que o entorno do time não melhore. Muito pelo contrário, eu acho que o time vai melhorar e muito. Mas talvez a gente não tenha ainda uma resposta no que vem para QB. Então a galera que está pensando imediatista, eu só estou dando esse alerta. A gente tá em dezembro ainda, a temporada nem acabou, mas eu estou dando esse alerta porque eu acho que pode acontecer, sabe?
Tipo, não, com certeza.
É uma opinião. Então eu acho que hoje a mensagem que fica é essa. Eu entendo que são esses dois caminhos. E o Pedro tem bastante capital para melhorar tudo em volta, né? Obviamente a gente ainda vai pesquisar e falar de nomes específicos muito mais aqui, porque a gente está falando aqui de cabeça, né? Hoje foi mais um e agora, a temporada acabou.
Aqui, na semana que vem a gente promete voltar aí com uma análise do elenco, né? Quem fica, quem sai, quem são os free agents da casa que tem que assinar, quem pode deixar ir embora, né?
E eventualmente até quem pode vir, né? Se a gente já conseguir entrar e
fazer uma primeira análise rápida de quem pode vir, depois a gente vai entrar em posição por posição, né? Pra fazer um bagulho com um pouco mais de qualidade.
É isso, galera. Acho que a gente pode passar só pro bloco, nossos recadinhos finais mesmo, mas acabou que a gente misturou análise com um pouco do futuro, porque quando a gente tá pensando em analisar o jogo, mas já pensando no futuro, porque os próximos jogos não valem de nada, não tem como não misturar, né? Acaba ficando uma coisa só. Mas é isso, cara. Eu tô dizendo hoje, a gente tá em dezembro ainda, eu tô, eu tô bem positivo quanto ano que vem, porque eu acho que as coisas tendem a melhorar e muito, sabe? É um ano que provavelmente você vai ter uma off-season um pouco melhor, você vai ter mais cap, você vai ter a volta de jogadores importantes, ainda que você entenda que alguns deles possam se aposentar ou possam não ser os mesmos. Então você vai ter aí tudo favorável a uma melhora do time, de maneira geral. Então, assim, eu tô chateado que não chegou nos playoffs. Tô, inclusive, eu não sei nem como que eu vou assistir um jogo que não vale nada e que, obviamente, eu não consigo. É o dilema, porque eu não consigo torcer e nunca vou torcer pro Patriots perder, vou torcer pro Patriots ganhar, mas ao mesmo tempo eu sei que agora que já não vale nada é uma merda quando ganha, porque também a pique fica ruim. Mas, obviamente, mas, assim, eu não consigo torcer contra, sabe? Eu tô nesse dilema.
Eu não acho que tem que se pensar muito na questão da pique, não, sabe? Eu acho que o ponto agora é tipo. É testar jogador, é ver o que que tem, o que que pode ser utilizado, né? De repente botar o Steelham pra ver se dá pra tirar algum caldo do garoto, né? Se de repente o tapa-buraco não pode ser ele, porque, assim, sinceramente, eu acho muito pior que o Hamilton foi esse ano, não dá pra ser, cara.
Sim, eu não duvido, ele pode ser o tapa-buraco, inclusive, você vai falar, beleza, então não vou gastar nada com ninguém e tapa-buraco com ele, drafta alguém pra desenvolver, sei lá, sabe? Desde que tudo ao redor esteja perfeito, eu acho que tem vários caras, acho que, assim, Bruno, só para finalizar esse ponto, a gente tem casos de caras extremamente ruins ou limitados que levaram o time ao Super Bowl porque tem um contexto em volta, sabe? Pra mim, acho que o caso mais famoso é o Rex Grossman, que é um lixo. E chegou no Super Bowl. Por quê? Porque tinha uma puta defesa e o ataque era bom. Porque tudo funcionava, sabe? Então, assim, tem caras que conseguem fazer isso. É, eu tô falando que eu quero que isso aconteça? Não, obviamente eu gostaria que a gente tivesse uma resposta para mais 20 anos, mas eu sei que não é tão simples assim, sabe? Enfim, dito isso, galera, vamos pro nosso recadinho finais, a gente já volta pros nossos recados finais e finalizar mais um episódio aí que marca a nossa volta. Já voltamos. Bom, galera, estamos de volta aqui para dar nossos recadinhos finais aqui do podcast. Como eu falei, esse foi um episódio um pouco diferente e vai ser um pouco diferente daqui para frente, como vocês estão acostumados, como está sendo para todo mundo. Mas estamos de volta. É muito importante que... Eu vou deixar no Bruno se despedir, tá? Mas é só um parênteses, a gente mudou uma plataforma. Enfim, é muito importante que vocês deixem... uma avaliação positiva no agregador de podcast que você utiliza. Pra gente vai ser bastante importante se você gosta do nosso trabalho. E peço para vocês fazerem parte do nosso grupo do WhatsApp, é super legal. Sigam a gente lá. Bruno, despeça-se, dê seus recados.
É isso aí, galera. Não vou dizer que foi um prazer estar aqui, porque não foi, não vou mentir para vocês, não foi. Tá um final de temporada complicado, puta beça aqui. Mas é isso, agora a gente vai começar a pensar a temporada que vem e tentar trazer o melhor conteúdo possível para vocês entenderem aí como a gente pensa, né? E ver quais são os próximos passos. Até semana que vem, um abraço.
Valeu, rapaziada, um abraço. Sigam a gente lá no Instagram, @DearJobPodcast. Sigam o Bruno, @CoachBarandas, em qualquer rede social. E me sigam se for Marcelo.Aragão no Instagram e _Aragão no Twitter. Bruno, vem sua reclamação da minha hashtag aqui ou não. Mas, minha hashtag não, meu user aqui ou não.
Pelo menos unifica, cara. Bota ponto ou _ nos dois.
Não dá, eu tentei, cara. Porque
então arruma a porra de um arroba melhor, cara. Porra, que bagulho escroto.
Vamos combinar que ano que vem você não reclama mais disso?
Não vamos.
Daqui a. Sei
enquanto
lá,
for idiota, dias. Eu vou reclamar, cara. Pô, bagulho horrível.
E é só ponto e _, não muda muita coisa, cara.
Porra, cara, mas é só você ter um bagulho que você fala uma vez só.
Isso é verdade, mas eu lembro que tinha alguma razão que eu não consegui fazer isso, que eu não, cara, sou idiota também,
tinha,
eu tentei.
Você tá tinha ligado? Era @CeloAragão, era ótimo.
É que Celo fica aquela parada de MSN de 12 anos. Aí
vai se fuder, Marcelo, porra. Isso é uma parada de MSN de 12 anos, você ter vergonha de botar Celo.
Porra,
eu não conheço ninguém que chama de Marcelo.
Não, é verdade. Muita gente não chama mesmo. Tem razão.
Eu sempre tenho razão.
Mais ou menos. Bom, rapaziada, valeu, um abraço. E aí, para todos os ouvintes aí, fica o nosso desejo de Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo para todos. Obviamente, gostaríamos de dar esse desejo, né? Essa felicitação com o peito nos playoffs, mas não foi possível. Então, fica aí, boas festas para todo mundo, se cuidem. E é isso. Valeu, rapaziada. Até semana que vem.
Um abraço.